Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Êxodo, capítulo 33, verso 12. Se você está sem Bíblia ou não encontrou, está aqui na nossa tela. Diz assim a palavra do Senhor: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor Deus: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou Deus: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, aonde você ficará em cima de uma rocha, ou na fenda da rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Senhor, essa é a tua palavra. Assim como o Senhor falou e declarou vida nessa manhã, eu quero pedir mais uma vez, ó Deus, através da sua bondade e misericórdia, nos alcance nessa noite com o teu favor. Faça com que essa palavra, ó Deus, tenha vida em nós, nos transformando à medida em que o Senhor se revela. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui e poder te conhecer um pouquinho mais e saber que no Senhor nós teremos, ó Deus, a liberdade, a cura, os milagres que tanto precisamos. Essa é a nossa oração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, existem fases no relacionamento. Todos relacionamentos amorosos passam por fases, sim ou não? Sim ou não? Eu quero fazer uma pergunta: quem aqui está apaixonado? Sacode a mão assim, deixa eu ver. Os casados não estão apaixonados mais não? Cadê os casados apaixonados? Oh, coisa boa! Todos os relacionamentos passam pela fase da paixão, né, Lucas? Você está vivendo isso agora, né? Apaixonado. Começou a namorar agora. E todos nós passamos por essa fase de início. A fase da paixão. Qual que é a fase da paixão? É a fase que eu potencializo. Eu só enxergo aquilo que me faz bem no outro. Eu costumo dizer que a fase da paixão não é a fase que eu amo o outro, é a fase que eu me amo no outro. Ou seja, eu só consigo perceber e observar aquilo que me faz bem. Eu só consigo potencializar e ver no outro atitudes, comportamentos, pensamentos que me agradam. É aquele adolescente, aquela adolescente, jovem, que chega na mãe, no pai e diz assim: Papai, mamãe, estou apaixonado e ele é perfeito. O José é maravilhoso, mamãe. Ele é muito perfeito, ele é lindo, ele é completo. Mamãe, papai, olha e fala assim, amém, filha. Pela fé. Porque essa é a fase da paixão. Onde não existe dificuldades, onde não existe defeito. E isso revela uma deficiência no relacionamento que será consertada com o tempo. Não existe nada além do tempo que revele que o outro nem é tão perfeito assim como nós imaginávamos. O outro não é tudão como a gente pensava. O Zé também não é tudo isso que a gente pensava que era. É, Zé? Essa é a fase do eu me amo no outro. Não é que eu amo o outro, mas eu amo absolutamente tudo o que o outro me favorece. Mas existe um outro nível. E o segundo nível de todo relacionamento é o nível do eu brigando com o outro. Não é mais eu me amando no outro, agora é eu brigando com o outro. Por quê? Porque eu percebo que a pessoa tem defeitos. Eu consigo agora perceber manias, vontades, propósitos, comportamentos que não me agradam mais. É a fase que você fala assim, mas você não era assim quando eu te conheci? Lógico que era. Mas a paixão não te deixa perceber. Mas você não pensava dessa forma, pensava. Mas você não percebia, porque estava apaixonado. É a fase do, peraí, o que aconteceu com você? O que você mudou tanto? Nós começamos agora os conflitos. As diferenças começam agora a tomar lugar de relevância no relacionamento. Agora a diferença começa a encontrar em nós dificuldades de aceitação. Nessa fase, é a fase que nós enfrentamos as crises. Mas que bom que enfrentamos as crises. Porque eu entendo que as crises dos relacionamentos é o que nos faz crescer, amadurecer. É o que faz a aliança se fortalecer. É assim ou não é? Mas existe um outro nível. Que é o nível do eu completando o outro. Se o primeiro nível é eu me amando no outro, se o segundo nível é eu brigando com o outro, agora eu chego a um terceiro nível do relacionamento, que é eu me completando no outro. Essa fase é a fase que aquilo que parecia um problema, na verdade se torna uma dádiva. Aquilo que parecia ser uma dificuldade, na verdade, vai causar um equilíbrio no relacionamento. Aquilo que parecia ser o fim do relacionamento, na verdade, se torna um milagre. Porque eu começo a perceber, na fase do eu completando o outro, que a diferença que eu encontro no outro me completa. A diferença, os comportamentos, os pensamentos, os propósitos que o outro tem, na verdade, não é meu adversário. É meu amigo, porque ele vai me tornar mais equilibrado. Eu usei um exemplo hoje pela manhã e quero voltar a usar esse exemplo. Eu e Carol somos totalmente diferentes. Mas muito diferentes. Por quê? Cultura. Primeiro, eu sou um maranhense de Imperatriz. Crescido num lar talvez um pouco desestruturado. Carol é uma sinopense, filha dessa terra. Crescida num ambiente bem mais favorável. Comemos coisas diferentes. Gostamos de coisas diferentes e resolvemos casar. Olha que maravilha. É assim com você também, né? Os opostos se atraem. E isso é a realidade. Você escolhe a pessoa mais diferente. Você fala, é aquela ali. E eu dei um exemplo aqui muito claro. Quando eu lembro de um ano que era tão irrelevante a data de aniversário para minha família. Para mim, que chegou um ano que eu esqueci que era meu aniversário. 3 dias depois eu lembrei, caramba, eu fiz aniversário. Ou seja, ninguém tinha lembrado, nem eu tinha lembrado. Então eu casei com uma pessoa que comemorava até mês-versário, gente. Tinha bolo para dente arrancado, tinha bolo para bateu na pedra, bolo, passou no aniversário, ou passou na faculdade, bolo, reprovou na universidade, bolo, tinha bolo para tudo lá, conquistou alguma coisa, vamos fazer um bolo aqui, vamos comprar um bolo. Então quando eu casei com Carol, ou comecei a me relacionar com ela, ela sempre queria comemorar mês de namoro. Ela falava assim, você não está lembrando de nada não? Eu começava a puxar na memória, meu Deus, o que que aconteceu? Nós completamos 7 meses de namoro. E o caramba, é mesmo? Nós completamos 1 ano e 3 meses e 3 dias de namoro. Não sabia nem que nós tínhamos completado 1 ano de namoro. Mas eu percebi que a diferença que existe nela me chamou para uma outra realidade. Qual é a realidade? Também não precisa negligenciar datas comemorativas. Também é importante comemorar as vitórias, as conquistas. Mas também não precisa ser todo mês, toda hora. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que um puxou o outro para um equilíbrio. Ou seja, a diferença não é meu adversário. Na verdade, ela vai me chamar para um equilíbrio dentro do relacionamento. Ou seja, aquilo que parecia ser um problema, na verdade é a solução. Aquilo que parecia ser uma dificuldade, na verdade é bênção. É dádiva de Deus. Ou seja, esse é o período do relacionamento que a diferença me completa. Eu me completo no outro. Você percebe? Esses 3 níveis de relacionamento amorosos. Primeiro, a paixão. Eu me amo no outro. Segundo, é eu brigando com o outro por causa das diferenças. E em terceiro lugar, eu compreendo as diferenças, adoto as diferenças e agora me equilibro nelas. Glória a Deus por isso, são as 3 fases do relacionamento amoroso. E quando eu trago isso, Lucas, para uma realidade divina, eu consigo perceber também que em Deus existem níveis de relacionamento. Sim ou não? Sim ou não? Em Deus você vai encontrar também níveis. Níveis de intimidade, níveis de relacionamento. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E o primeiro nível do nosso relacionamento com Deus se chama: eu amo tudo o que Deus pode me dar. Todos que estão aqui neste lugar entraram por essas portas a fim de receber algo de Deus. Alguém disse para você em algum momento que Deus era capaz de te dar a bênção que você precisava. Em algum momento alguém disse, ei, Deus pode resolver essa situação na sua vida. Em algum momento alguém te falou assim, olha, lá na igreja existe um pastor que vai falar sobre um Jesus que pode trazer aquilo que você precisa nesse momento. E você saiu da sua casa, veio até esse lugar e disse, Jesus, me disseram que o Senhor pode resolver a minha vida. Então, por favor, faça isso porque eu preciso. O nosso primeiro passo no relacionamento que temos com Deus é: eu amo tudo o que Deus pode me dar. Eu amo os milagres, eu amo as bênçãos. A Bíblia vai dizer que em muitos momentos multidões seguiam a Jesus. Multidões estavam atrás de Jesus. Em João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que em um episódio como esse, Jesus, talvez se você ler a história, você vai perceber uma certa revolta. Você vai perceber Jesus mandando o povo embora. A pergunta que eu faço é, Jesus tem dificuldade em te abençoar? Não, lógico que não. Jesus ama abençoar, Jesus ama realizar milagres, Jesus ama resolver vidas, problemas. Mas em João capítulo 6 vai revelar um Jesus que não só queria dar pão às pessoas, que não só queria dar o de comer para as multidões, mas ele também queria se revelar como filho de Deus. Ou seja, querido, a dificuldade de Jesus não é te dar. A dificuldade de Jesus é você apenas querer o pão, querer os milagres, sem querer conhecer aquele que está te dando o milagre. A dificuldade de Jesus é perceber uma multidão de crente interessado nas mãos, mas sem querer conhecer o coração de Jesus. A dificuldade de Jesus é ver em todo tempo nós nos prostrando atrás das bênçãos dele, mas nunca, nunca nos prostrando atrás da face, do coração, de saber o caráter e saber quem Jesus é. Essa é a revolta de João capítulo 6. Eu não quero dar só o pão, eu quero ser o pão. Eu não quero só dar o que comer para você, eu quero te alimentar espiritualmente, eu quero ser tudo para a sua vida. Ele não queria nada além de entregar tudo o que aquelas pessoas precisavam, mas não só a matéria, não só o pão físico, mas ele também queria se revelar a toda aquela multidão. É assim hoje. É assim. Nessa noite, Jesus tem milagre para você. Glória a Deus por isso. Jesus tem bênção para você. Sim, sim, sim. Mas nessa noite, ele quer ir além. Ele quer mergulhar dentro do seu coração e revelar quem ele é para você. Se revelar por inteiro. Jesus não tem dificuldade em te abençoar. O problema, meu irmão, é quando o milagre é a única coisa que você deseja dele. Mas é isso. Todos nós começamos o relacionamento com Jesus por essa porta. A porta do eu amo tudo o que Deus pode me dar. Mas existe um outro nível, diga comigo, outro nível. Acorda aí, acorda a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, outro nível. E o segundo nível do relacionamento com Jesus é o nível do eu amo fazer o que Jesus faz. Eu amo estar envolvido nos propósitos de Deus. Eu não só amo agora os milagres, mas agora eu começo a me envolver. Eu começo agora a servir a igreja. Eu começo agora a realizar obras em nome de Jesus. Eu começo agora a me envolver com o diaconato. Eu começo agora a me envolver com a obra social. Eu começo agora a me envolver com os retiros, com os ministérios. Eu começo a cantar, começo a dançar, começo a ministrar, começo a participar de ERs. Esse é o segundo passo do relacionamento com Deus. Eu não só amo os milagres, agora eu passo a amar a obra. Eu me envolvo, eu passo a amar o serviço do reino. Começamos a sentir prazer naquilo que Deus pode fazer através de nós. E isso é lindo. Isso é maravilhoso. Eu começo a me entregar para que o Senhor use a minha vida como resposta para uma geração. Eu posso dividir esses grupos aqui na Bíblia. A Bíblia vai falar sobre a multidão, mas ela também vai falar sobre o grupo dos 70. O grupo dos 70 é aqueles que Jesus enviou para que fizesse milagres. Ou seja, aquilo que Jesus podia fazer, ele capacitou 70 pessoas para fazer igual. E esse é o segundo nível do relacionamento com Cristo. Eu amo fazer a obra de Deus. E a pergunta que eu faço é, Jesus tem problema com isso? Sim ou não? Vocês estão vivos? Sim ou não? Não. Jesus não vai ter dificuldade em você amar servir a igreja. Jesus não vai ter dificuldade em você amar servir ao reino. A dificuldade de Jesus é você amar fazer aquilo que Ele quer fazer através de você, sem conhecer o coração que Ele tem. A dificuldade de Jesus é você fazer o que faz no nome dEle, sem o motivo que Ele faria. Você já se perguntou, por que eu estou fazendo isso? Você já se perguntou por que você está inserido na obra de Deus? Você já se perguntou os motivos pelos quais Jesus fazia e faz? O problema, querido, é quando eu e você estamos imersos em um movimento de trabalho eclesiástico, mas nos esquecemos que o mais importante não é a obra, mas é o dono da obra. Nos esquecemos que o mais importante não é revelar Jesus às pessoas, mas é ser conhecido por Jesus e conhecê-lo de todo o coração. Mas existe um outro nível, diga comigo, outro nível. E esse é o nível que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 33, versículo 12. O nível que Moisés chegou é o nível que todo crente precisa buscar. O nível que Moisés está agora vivendo é o nível que Jesus deseja que eu e você viva a partir de hoje. Não é mais amor pelos milagres. Não é mais amor só pelas coisas de Deus. Mas agora é a fase do eu o amo. Eu não mais amo só os milagres. Eu não só mais amo a obra. Mas agora eu amo quem Jesus é. Eu não me importo com as mãos. Eu não me importo com o status. Agora eu só me importo com uma coisa. Conhecer e prosseguir em conhecer aquele que me chamou. Talvez aqui você conheça a história de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés é um menino que cresce em um lugar que não é dele, em um palácio que não é dele. Aos 40 anos de idade, ele comete um homicídio. E ele agora é foragido para uma terra que não é dele. Vive por 40 anos nessa terra. Com 80 anos de idade, Deus aparece a esse homem e diz: retorne para o teu lugar, retorne para o Egito, porque eu quero te usar como libertador do meu povo. Moisés retorna para este lugar, para um lugar no meio de um povo que não o aceita como representante. E agora ele passa por tudo isso, ele liberta o povo, ele vai com o povo, e ele está na porta da terra prometida. Você consegue imaginar isso? O menino que nunca teve um lugar para chamar de seu. O menino que nunca teve um povo para chamar de seu. Agora ele está diante de uma terra que mana leite e mel. E de um povo para chamar de meu povo. E Deus está dizendo: ei, Moisés, esse é o teu lugar. Essa é a tua casa. Essa é a tua terra. É só entrar. E a resposta desse menino, desse moço, agora desse senhor, é a resposta que o nosso coração tem que ter nessa noite. Ele diz para Deus, ele diz: ei, eu não me importo com a terra, eu não me importo com a bênção, eu não me importo com o povo, eu só me importo com uma coisa: quem vai conosco? Quem é o Senhor? Se o Senhor me ama, se o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito, se eu sou o teu amigo, a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés de amigo, e ele diz para Deus: se o Senhor é meu amigo de fato, eu quero só uma coisa eu te peço. Qual é, Moisés? Me mostre a tua face. A primeira pergunta que eu faço: se Deus te concedesse um pedido nessa noite, o seu coração estaria inclinado para qual pedido? Talvez você diria: Deus, eu quero um milagre. Talvez você diria: Deus, eu quero ser grande no ministério. Mas Moisés está dizendo para Deus: isso não me importa. Só me importa uma coisa: eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Talvez se eu e você estivéssemos diante de um caminho, e se Deus mostrasse que esse caminho seria o caminho da nossa vitória. Se Deus dissesse assim: olha, está vendo esse caminho aqui, Renan? Estou vendo, Senhor. Pode ir por ele, vai. Você vai conquistar muito, você vai ser grande, você vai ser bênção. Tudo que você precisa está neste lugar. Talvez eu não esperaria Deus terminar de falar. Tá bom, Deus. Tchau. Abraço. Talvez, ou quase com certeza, nós correríamos por esse caminho sem olhar para trás. É isso que Deus está fazendo com Moisés. Ele está dizendo: Moisés, essa é a terra que mana leite e mel. Essa é a melhor terra do mundo. Pode ir. E a resposta desse homem é: não me faça sair daqui. Eu não quero terra que mana leite e mel sem o Senhor. Eu não quero milagres sem o Senhor. Eu não quero um povo sem o Senhor. Eu não quero saber de anjo. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber de uma coisa: quem o Senhor é. Eu não sei em qual fase do relacionamento com Deus você está. Talvez você entrou por essas portas e você esteja ansioso por receber milagres. Glória a Deus, Deus tem milagre para você. Ou talvez você está servindo na casa de Deus por muito tempo. Você está confortável nesse lugar. As pessoas te aplaudem. As pessoas reconhecem Deus em você. As pessoas te admiram por aquilo que Deus faz através de você. Mas a pergunta que eu faço nessa noite, e que o Espírito Santo te faz, é: você conhece quem é Jesus? Você sabe quem de fato é a pessoa de Jesus? Você conhece o coração de Jesus? Você está mergulhado dentro de um propósito de conhecer e prosseguir a conhecer o teu Salvador? Ou você se deu por satisfeito? Tá bom, aqui tem milagre, aqui tem o reino, mas cadê Jesus? Moisés poderia dizer: Deus, eu mereço, eu trabalhei bastante, eu mereço essa terra, eu mereço esse lugar. Mas a Bíblia vai dizer que ele não se deu por satisfeito. Ele disse: Deus, eu não quero só terra, eu não quero só povo. Acima de tudo, eu te amo e eu quero te ver. Então eu consigo encerrar essa mensagem dizendo: qual é o segredo de uma vida extraordinária? O segredo é paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus, paixão por Jesus e por sua face. Alguma coisa que você tenha no seu coração como pedido nessa noite, transforme isso em paixão por Jesus. Se existe uma oração na sua boca nessa noite, que seja: Jesus, me faça um apaixonado por ti. Eu quero ver a tua face. Eu quero saber quem o Senhor é. Se revela ao meu coração. Revela quem o Senhor é. Amar ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Talvez, meu irmão, você esteja no nível primário do relacionamento com Deus. Não tem problema, não tem problema. Talvez você está aqui atrás de milagres. Não tem problema. O problema é você parar aí. O problema é você estar 10, 15, 20 anos numa igreja, sem perceber que o propósito de estar aqui não são as mãos de Jesus, mas é o coração de Jesus. Não tem dificuldade se você está aqui só servindo, servindo, servindo. O problema é você parar nesse nível, porque existe um nível a mais. Existe um nível além do serviço, e esse nível é o nível da intimidade. É o nível que eu me tranco dentro de um quarto, não para que Deus me fortaleça para eu ser um grande ministro, mas eu me tranco dentro de um quarto para ser conhecido por Jesus e para conhecê-lo. É um nível no qual eu não só jejuo por milagre. É um nível no qual as minhas orações não são orações de petições tão somente, mas é um nível no qual os meus joelhos se dobram para dizer: Jesus, revela-me a tua face. Me mostra quem o Senhor é. Porque quando eu te conhecer, tudo, absolutamente tudo, se torna natural. O serviço na obra é natural, é reflexo. Os milagres são consequência do conhecimento de quem Jesus é e do poder que Ele tem.